De acordo com a resolução 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Requerimento número 32/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe sobre as medidas adotadas em relação à educação e o planejamento escolar, entre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 33/2020 do vereador Valdir Antônio Vitorino ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 34/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe sobre o retorno de professores e demais servidores públicos no ambiente escolar e a entrega das atividades escolares aos responsáveis pelos alunos, entre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 35/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe se existe a possibilidade de que professores que moram fora de Capivari elaborem atividades por meio de home office e, então, as envie por e-mail aos alunos às escolas.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Denilton.
Senhor presidente, Rocha. Na verdade, eu gostaria de fazer a retirada para fazer uma correção na redação aí desse requerimento, que na verdade eu coloquei apenas os professores de fora e seria o todo. E eu gostaria então de fazer a retirada para fazer a retificação no mesmo. Muito obrigado.
A pedido do vereador Denilton Rocha dos Santos, peço à casa que faça a retirada do requerimento 35/2020.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Edson José Bombonatti indica com urgência os serviços de capinação, limpeza e retirada do mato na Avenida Franquilina de Almeida Barros, na altura do número 676, no bairro Rossi. Vereador Bruno Barnabé da Silva indica com urgência estudo para instituir, através de decreto municipal, o uso obrigatório de máscara pela população no município de Capivari. Vereador Denilton Rocha dos Santos indica com urgência uma parceria com o governo do Estado de São Paulo para prover conteúdo pedagógico da nova TV Educação, feita em parceria com a TV Cultura, para os alunos municipais em isolamento social pela Covid-19.
Encaminhe-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofício número 10/2020 do Instituto de Previdência Municipal de Capivari, Capivari Prev, encaminhando o balancete de receita e despesas referente ao mês de março de 2020, que encontra-se disponível na Secretaria Legislativa.
Cópia distribuída aos senhores vereadores, arquive-se.
Moção de apoio número 10/2020, de autoria do vereador Bruno Barnabé da Silva, com apoio dos demais pares, ao Ministério Público e ao excelentíssimo juiz Lourenço Torres, em apoio ao decreto número 6.993/2020, do prefeito Rodrigo Abdala Proença.
Em discussão única, moção de apoio número 10/2020, de autoria do vereador Bruno Barnabé da Silva. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Moção de apelo número 11/2020, de autoria do vereador Edson José Bombonatti, com apoio dos demais pares ao Ministério Público, solicitando autorização para abertura do comércio em Capivari.
Em discussão única, moção de apelo número 11/2020 do vereador Edson José Bombonatti. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovada a moção por todos os vereadores.
Moção de apelo número 12/2020, de autoria do vereador Edson José Bombonatti, com apoio dos demais pares ao governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Doria Júnior, solicitando autorização para abertura do comércio em Capivari.
Em discussão, moção de apelo número 12/2020, de autoria do vereador Edson José Bombonatti. Em discussão. Em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
É o que consta no expediente, senhor presidente.
Nesse instante, eu declaro livre a tribuna pela ordem, com a palavra, o senhor vereador.
Tem as palavras, senhor presidente.
Vereador Eliseu Serrano.
Deus tem o poder, estou tendo a oportunidade de mais uma noite estar reunido com os demais vereadores para representar o povo capivariano nessa casa de leis. Boa noite, senhor presidente Flávio de Castro Carvalho, mesa diretora, demais vereadores, vereadora, imprensa escrita e falada, a quem nos acompanham pelo YouTube, Rádio Cacique, Capivari, enfim, todos aqueles que nos acompanham nesta noite, essa sessão camarária. Hoje eu trago nesta tribuna uma dica muito construtiva à atual administração. Dica essa que é nível de economia de dinheiro público. São dicas construtivas. Nós temos várias repartições estaduais, né? Como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, também Delegacia da Mulher, né? Que através de convênios, elas, com a parceria da Prefeitura, né? Ambas as partes, Estado e Município, elas vêm trabalhando em prol da população da cidade de Capivari. E eu não sei no momento se tem terrenos disponíveis aqui na nossa área industrial, né? Aqui no DIC 2, aqui. Existe o DIC 1 e aqui acho que é o 2, né? Qual? Eu peço para a atual administração fazer um estudo sobre o Corpo de Bombeiros, sobre a Polícia Militar e sobre a Delegacia de Mulheres, para doação de terreno público, né? Qual geraria, pode ter certeza que vai gerar muita economia para o cofre público. Porque hoje eu fiz estive conversando com o tenente do Corpo de Bombeiro, juntamente com o sargento, em Iracemápolis, a cidade de Iracemápolis, a título de doação. A prefeitura no município de Iracemápolis doou um terreno do município ao Estado para ser construída a sede do Corpo de Bombeiros naquela cidade. Qual gasto girou em torno de R$1 milhão, partindo aproximadamente 9 mil do Estado, o Estado de São Paulo entrou com 900 mil, e a prefeitura entrou com R$100 mil, mais ou menos, né? Então, a gente deveria pegar como exemplo esses lugares e essa ideia que a gente traz até essa noite, nessa tribuna, que vai ficar registrado, que coisas boas eu acredito que tem que ser copiada, né? Não vejo nada contra. Ainda mais quando gera lucro, né? Eu acho que deve ser copiada. E esse projeto se a prefeitura entrasse com o terreno, esse projeto de lei é um projeto de sustentabilidade, né? Porque hoje os projetos hoje estão bem avançados, né? Quando se trata principalmente de combate a incêndio, preservação das vidas, né? Então, hoje, esse projeto de lei de sustentabilidade, ele inclui várias coisas boas ali nesse projeto aí. Por exemplo, painel solar, né? A coleta de águas pluviais, qual é essa água aí? Ela seria usada para fogo em mato, para incêndio, né? E não teria gasto nenhum águas, enfim, sobre o que paga-se bastante hoje, né? Principalmente para encher, para combater fogo, até mesmo de repente numa empresa, se não tiver os equipamentos adequados, quantas e quantas vezes não retira água do quartel, né? O que acontece? Eu quero chegar onde com essas ideias construtivas? Até ontem, por exemplo, o SAI ele queria construir uma sede nova, né? Onde hoje a Guarda Municipal ela paga aluguel. Onde hoje a Delegacia da Mulher ela paga aluguel. E de onde sai o recurso para pagar os aluguéis do município? Esses recursos saem tudo do cofre do município da Prefeitura Municipal. O povo paga os impostos e repassa os aluguéis, né, onde é alocado. Então, se a administração fizesse a doação de terrenos, por exemplo, para o bombeiro, esse espaço que é ocupado pelo bombeiro, ele é enorme, ele é muito grande para o bombeiro. Ele é muito grande para o bombeiro, né? E esse quartel que foi construído em outro município, que já foi inaugurado, inclusive, em março, né? Ele já foi feito praticamente padrão. Um terreno bem menor e adequado para colocar todas as viaturas, tanto da administração como operacionais. Então, se houvesse a título de doação para o Estado, o terreno, eu tenho certeza que economia viria bastante para o município, para o cofre público. Porque daria para colocar nesse local, onde é o bombeiro hoje, por exemplo, daria para colocar o SAI, por que não? Ou uma guarda municipal, uma sede da guarda, né? Então, eu vou deixar essa medida aqui, essa ideia construtiva, administração, né? Porque hoje, por exemplo, foi feito um estudo no atual prédio do bombeiro hoje. Hoje tem que fazer um muro, por exemplo, lá. Fica caríssimo o muro. Vários tipos de investimento. A estrutura, por exemplo, a estrutura onde era para sair a rodoviária, todo mundo sabe. Praticamente, tem que fazer uma reforma na estrutura do quartel. Porque ela está meio condenada. Ela está condenada. Ela ficou muitos anos, ficou parada aquela obra ali. Né? Aquela obra ficou bom tempo parado. A gente não pode esquecer. Né? E o que acontece? Os encanamentos têm que ser feitos... tem que ser melhorado, tem que ser arrumado. Está tudo, infelizmente, está tudo ultrapassado, coisas antigas. E hoje, cada mês, estoura encanamento lá. Então, tem que ser feita manutenção sempre. Outra coisa, tem que ser feita a pavimentação naquele quartel, a pavimentação na frente, que está precisando. Tem que ser feito lá. Muitas crianças trafegam da favela ali, qualquer momento, né? O acidente é um ato não programado. De repente a viatura vai sair, Deus o livre guarda, atropela uma criança. Então a gente analisa por vários ângulos. A ideia que a gente traz, se o prefeito de agora não tomar uma iniciativa, né, de pensar, de fazer um estudo, o prefeito que vir pode ter certeza que vai fazer, seja quem seja. Então, eu peço para a casa, para a secretaria fazer, senhor presidente, uma indicação, né, para o corpo de bombeiros, para a delegacia da Polícia Militar aqui em cima, para o destacamento da PM e para a delegacia da mulher. Para a delegacia da mulher. Então, eu acredito que a ideia é construtiva, né? Eu acredito que dá para ser usado ali, por exemplo, para o SAI, por que não? SAI. A tendência do município é crescer tudo para cá agora, né? Futuramente a prefeitura vai vir para cá, vai vir em fórum. Eu tenho esperança que venha. Porque a tendência do município é crescer para cá agora, né? Então eu deixo registrado nessa noite. Peço para que faça as indicações, por gentileza, obsequio, né? Espero aí que futuramente aí.
Mais um minuto.
Já estou terminando, senhor presidente. Espero que o prefeito atual, o prefeito Rodrigo, ele faça essa análise, né? Que vai ser beneficiado a população, vai economizar dinheiro público, né? Não sei quanto que paga de aluguel nos prédios, né? Da delegacia da mulher, da guarda municipal, né? Então, eu tenho certeza aí que se não for nessa administração, eu acredito que em outras administrações vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Que é uma ideia boa, uma ideia construtiva, né? Que vai tirar o aluguel, por exemplo, do SAI. O SAI paga aluguel, né? A guarda paga aluguel. Hoje vários prédios da prefeitura são aluguéis. E pode ter a certeza aí que é uma ideia muito construtiva. É só, eu não sei se já tem lotes reservados aqui na industrial da Câmara, né? Onde se encontra a Câmara, né? E peço a ajuda dos demais vereadores aí para que, quem sabe, acontece, né? Não é verdade? Então, senhor presidente, fica registrado mais uma vez aí, vamos esperar acontecer. Boa noite a todos, um abraço para todos.
Continua livre a tribuna. Com a palavra, o vereador Valdir Vitorino.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora. Queria cumprimentar a imprensa, né, que está acompanhando aí a sessão de Câmara, seu jornal.com, que transmite a sessão ao vivo, né, pela internet. E o pessoal ouvinte aí da Rádio Cacique de Capivari, tem muitas pessoas que vão até a farmácia e falam, eu escutei a sua fala lá na Rádio Cacique de Capivari. E esse vereador vem aqui na Câmara Municipal e sempre vem cobrando, né, serviços pela cidade. A gente, né, trabalha aí e aqui representa a população e vem na tribuna da Câmara. Espero que as secretarias ouçam, né, a Rádio Cacique também transmitindo a sessão, o seu jornal.com, e que anote os pedidos desse vereador, não só desse vereador, como de todos os vereadores que vêm à tribuna da Câmara, tentando, né, ajudar a população e ajudar também o Poder Executivo nas indicações, nos pedidos aqui, né? Então, essa semana mesmo, né, eu semana passada, né, essa semana que passou, a Rádio Alternativa fez uma entrevista com a Valéria Bolsonaro, a deputada estadual, no qual a gente tem uma parceria com ela. E ela até, né, disse, eu fiz um ofício pedindo uma ambulância UTI para, né, para Santa Casa, para a Prefeitura de Capivari, que possa ser utilizado. Segundo a deputada, essa ambulância UTI já está quase já nas mãos do município. A gente fica muito feliz, quero agradecer, né, a deputada, né, por estar atendendo a cidade de Capivari através de uma ambulância UTI, que é muito importante. Essa semana eu estive Inclusive, uma reclamação, o pessoal ligou para mim lá na farmácia, Valdir, tem um senhor aqui que foi feito uma cirurgia nele, não tem como transportá-lo de carro e não tem ambulância aqui na Santa Casa. Liguei para o transporte, né, para o Aguinaldo, que é responsável pelo transporte. Segundo o Aguinaldo, a ambulância também do transporte estava em Piracicaba, a ambulância da Santa Casa estava em Piracicaba e não tinha uma ambulância sequer para poder transportar esse senhor. Então ele ficou lá aguardando voltar a ambulância. Olha só que situação, né? Então é muito importante as emendas parlamentares, os pedidos dos vereadores que, né, que tenha, né, o, que seja atendido pelos parlamentares. Agora é um momento, né, que o governo estadual, o governo federal está investindo muito na saúde. E a gente tem que agora aproveitar, né, e pedir para que Capivari também tenha de sobra a ambulância. Espero que, né, que outros colegas vereadores também, o Nelson parece que tinha anunciado também uma ambulância uma do parte, deputado. Vereador,
uma parte?
Pois não.
Qual que é o valor da emenda que a deputada...
180 falou? Mil reais.
Quanto?
180.
Beleza. É que amanhã já vai estar caindo a conta da prefeitura, até amanhã é um valor de 160 mil, que é a compra de uma ambulância de UTI para Santa Casa.
É então, a segunda
vamos,
deputada...
Vamos ver se entrega duas ambulâncias lá, que a do deputado André do Padre já deposita amanhã na conta.
Amanhã na conta. Então, muito bom, Nelson, muito bom, parabéns, viu? Parabéns ao deputado, a gente agradece ao deputado, né? E a Valéria Bolsonaro também, que anunciou, né, pela rádio, através da rádio, que essa ambulância também vai vir para Capivari, essa emenda de 180 mil reais. Espero que venha. A hora que vir, a gente traz aqui o ofício, né, Nelson? E que venha, que seja utilizado realmente para... para a saúde. Outra coisa que gostaria de pedir aqui também, há muito tempo, tem um semáforo ali na Aldo Silveira, ali, próximo ao Moreto ali. Esse semáforo está desligado há muito tempo. E está sendo destruído aquele semáforo, está caindo, né, pedaço daquele semáforo. Peço que a Secretaria de Trânsito, que já não vai mais utilizar aquele semáforo, que retire o semáforo. Que retire, né? Pode até utilizar para um outro local. Agora fica lá, vai se destruir o semáforo e eu acho que sim, pedido desse vereador que possa retirar, que fazer uma indicação lá que faça a retirada desse semáforo, já que não vai ser utilizado o semáforo naquele local mais. Então peço aí a retirada. Estou entrando aqui, até conversando com a Lais aí da Câmara aqui e com o doutor Murilo, a gente está entrando com um projeto de lei. Eu estou vendo muita reclamação, conversando com as pessoas que cuidam de animal na cidade. Essas pessoas voluntárias, essas ONGs que ajudam, né, a cuidar de animais, está tendo, infelizmente, muita questão de abandono de animal aqui na cidade de Capivari. Abandono e maus tratos de animal. Aquela posse responsável, né? Então, eu estou entrando com uma lei para multar, através de denúncia, essas pessoas que abandonam animal na rua, que deixa amarrado um animal por mais de 48 horas sem comida, sem água. Eu tenho reclamação disso aqui no centro da cidade. A própria diretora do Canil me fala sempre, a Maísa, até vou me reunir com ela para dar umas ideias sobre esse projeto, para que a gente possa trabalhar junto. E que o dinheiro revertido dessas multas seja revertido para o centro de zoonose e também para a ZONG e as pessoas que cuidam de animal voluntariamente. Quem sabe uma ideia de até chipar um animal, quem que é o dono? O Valdir é dono desse animal, e se tiver na rua esse animal por muito tempo abandonado, o Valdir vai tomar uma multa. E é assim que tem que ser feito, porque senão não vai ter como a gente fazer um controle, abandono de animal, pessoas, tem uma lei minha aqui a respeito do veneno, nego envenena o animal, gente. Pessoas que envenenam, abandonam o animal, amarram o animal embaixo de um carro, o animal se esconde da chuva debaixo de um carro, numa corrente. Isso é desumano. Então, estou entrando aqui, já está quase, né, a lei já está sendo elaborada pelo doutor Murilo, e vou entrar com uma lei dura, para pegar realmente... E que as pessoas colaborem com essa lei do vereador, tanto a vigilância sanitária como o pessoal do centro de zoonose, possa fiscalizar e ir com a lei na mão. Tem lei, o senhor está multado. E essa multa tem que ser pago. Vincula essa multa em alguma coisa que ele tem que pagar de todo jeito e esse dinheiro seja revertido para cuidar desses animais que com maus tratos, machucado porque apanhou do dono. Pois não, Nelson.
Pois não, pardon, vereador. Só a respeito da emenda, eu só quero confirmar que o assessor deputado mandou para mim a publicação do diário, né, do oficial do governo, onde libera aqui os 160 mil para a compra do UTI, de ambulância UTI para a Santa Casa, do Prado André, e tem uma emenda mesmo, o valor de 180 mil, também para o município, que é para a Santa Casa, que deve ser do senhor.
Isso, tá, é isso mesmo,
tá no diário.
A própria deputada ela já confirmou essa emenda, né, através
parabéns
da rádio.
Parabéns pela,
né?
pela conquista.
Obrigado, parabéns também, Nelson. Isso é muito importante para a nossa cidade, né, Nelson? É muito, ainda mais agora, né, uma ambulância UTI, salva vidas, né? Salva a vida uma ambulância UTI. Espero que a prefeitura, o mais rápido possível, corra com essa compra dessa UTI, pela posse dessa UTI, para que a gente possa ter aí a ambulância para salvar a vida. Bom, concluindo sobre os animais, estou entrando com essa lei, gente, peço o apoio dos colegas vereadores, para que, mas antes eu vou reunir com o pessoal que trabalha assim, com animal, por exemplo, que é a Maísa lá, eu vejo o trabalho dela. Ela sempre me fala, né, que é chamada assim, num bairro que um animal está abandonado lá, solta. Esse dia no Santa Teresa d'Ávila, soltaram dois animais lá no Santa Teresa d'Ávila. Uma ONG pegou esse animal para cuidar. Então vamos entrar com uma lei, peço o apoio dos colegas vereadores para que a gente possa fazer com que essa lei seja cumprida e que a própria população possa fiscalizar. Só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Com a palavra, o vereador Matheus Escarso.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha em casa, pelas redes sociais, pela internet, pela mídia digital. Senhor presidente, eu inicio a minha fala nessa noite. Até foi um questionamento de uma munícipe que a mãe de um estudante que recebe reembolso escolar. A gente sabe que está tudo paralisado, os estudantes eles têm contrato com a empresa, prestador de serviço, como também proprietário de vans, enfim. Diz que está havendo um consenso, né, questão de abaixar o valor do transporte para os estudantes, por uma questão que não está sendo feito o serviço, porém tem a questão do adicional, do serviço, do motorista, enfim, está se fazendo, né, um acordo entre proprietários de van, empresa e estudantes. Eles estão pagando menos, porém estão pagando. E a questão é o seguinte, a prefeitura, essa é uma pergunta dessa munícipe, a prefeitura irá fazer um reembolso desse valor que as empresas estão cobrando dos estudantes, já que o serviço não está sendo prestado, até porque... Se a prefeitura, eu não sei com relação à legislação, não tem como a prefeitura pagar sabendo que não foi feito o serviço. Então, essa é uma dúvida que essa munícipe tem, até quando ela se colocou, eu falei, é verdade, é uma situação que precisa ser conversado, até para que depois os estudantes não fiquem, né, com a expectativa se vai receber ou não, se, né? Então é uma situação que precisa ser vista. Mas diante disso, eu até tenho uma proposta a passar para o Poder Executivo, que cabe ao prefeito municipal, através de lei, para que mande a esta casa, porque nós não temos, né, nesse caso não temos competência de poder assinar a lei, mas sim o executivo, e viria aqui para essa casa para apreciação e votação, que a prefeitura possa mandar um auxílio emergencial exclusivo nesse período para esses estudantes, porque de alguma forma eles estão pagando, porém, como que a prefeitura irá fazer o reembolso nesse período que não está havendo o transporte? Então, fica aqui, né, deste vereador, um estudo que é um estudo que não pode ser demorado e que possa ser um temporário, é claro, né, até tudo isso passar, que possa a prefeitura fazer um auxílio emergencial a esses estudantes que continuam pagando o transporte, claro, de um valor menor, porém estão pagando, né? Seria de uma grande ajuda, né, a esses estudantes, sabendo que tem muitos aí que às vezes também, que, né, estudantes que também trabalham na informalidade, que são autônomos, que entram nessa situação aí de tá tudo paralisado e acaba comprometendo, né, as suas finanças. Então, fica aqui deste vereador a sugestão ao Poder Executivo, né, junto aí com a Secretaria da Educação, que possa estudar um auxílio aí emergencial, e, através de lei, mandar para esta casa, nesse período que não está sendo feito, que possa a Prefeitura ajudar com o mesmo percentual que já ajuda, né, nesses meses que os estudantes não estão usufruindo do trabalho, porém, eles continuam pagando, né, as empresas prestadoras de serviço. Então, fica aqui essa sugestão para que possamos legalmente, né, ou melhor, a prefeitura legalmente, poder continuar esse auxílio, porque se for pela legislação, hoje não teria condição da prefeitura pagar, já que não está havendo transporte. Então, se a prefeitura manda um projeto de lei, né, de uma forma emergencial, excluída um auxílio, né, para complementar esse pagamento, isso será de grande ajuda. E também estaremos legalizando essa situação, estaremos, né, de uma forma aí, fazendo que a prefeitura possa fazer esse benefício, para fazer o pagamento desse benefício de uma forma legal. Então, fica aqui essa sugestão. Senhor presidente, também quero aqui chamar a atenção da autarquia SAI. Hoje mesmo mandei também um áudio para o superintendente Cabral. Estamos tendo muitas reclamações no sistema de abastecimento aqui do Grand Tour. Essa região aqui que pega São Luís, Vila Cardoso, Framboyan, Vila Cremente, Residencial Santa Rita, São Pedro, enfim, toda essa região, né, está sendo afetada. Avenida do Carmo, Alameda, Faustina, Franca, Niquino, enfim, Vila Balan, toda essa região aqui que é abastecido pela ETA 2 através do sistema do Grand Tour. Sempre tem um problema ou outro que acontece com a ETA 2, sempre está parando. Às vezes por uma manutenção, às vezes alguma coisa, volume de água acaba entupindo, né, o acesso à água que vem por gravidade até a ETA 2. Enfim, diversas situações já ocorreram que acaba comprometendo o abastecimento nessa região. Esse ano, posso falar tranquilamente que ocorreu mais de 10 vezes já isso. Já ocorreu muitos casos aí. Hoje, por exemplo, foi mais uma situação. Por exemplo, nesse caso de hoje, que estamos sabendo que houve, né, uma máquina retroescavadeira, por um acidente acabou rompendo ali toda a ligação, toda a parte elétrica das bombas. Então, acabou comprometendo. Esse caso exclusivamente foi um acidente, porém, os demais casos são questão de falta de manutenção da ETA 2. Então, eu quero fazer até por requerimento, pedir para que a Secretaria da Casa perguntando para o SAI, quais as medidas que a autarquia SAI está tomando junto, né, junto à manutenção da ETA 2 para o abastecimento do sistema Grand Tour, porque não é normal diversas vezes comprometer o abastecimento, de ficar um dia e meio, às vezes até dois dias sem água. Então alguma coisa precisa ser feita, se precisa ser feito algum investimento na ETA 2, o que precisa ser feito para resolver esse problema? Porque é constante. Eu participo de alguns grupos de bairros e a gente vê diversas pessoas reclamando. Olha aí, pessoal, de novo, vai, sem água. É uma brincadeira, se sai. Enfim, esses tipos de comentários que, com razão, os moradores estão reclamando. Então, esperamos uma resposta da autarquia SAI e também uma resposta plausível e que venha com solução, não com medidas paliativas, mas sim uma solução definitiva, porque não é normal, né, durante este ano, mais de 10 vezes o abastecimento ser comprometido aqui nessa região da ETA 2, por algum tipo de problema que está ocorrendo. Então, alguma coisa está acontecendo e esse problema precisa ser solucionado. Então, fica aqui a cobrança deste vereador, junto à autarquia SAI, acompanhando de um requerimento pedindo todas essas informações com respostas plausíveis. Assim, pelo menos, esperamos. Bom, outra coisa que eu quero falar... Comentei semana passada e quero retornar a falar com relação à situação da saúde aqui em Capivari. As medidas preventivas estão sendo tomadas, graças a Deus não temos nenhum caso confirmado, né? No meu ponto de vista, eu acho que a vida deve seguir, tem que continuar.
Vereador, tem mais um minuto.
Tá, temos que voltar à normalidade. Claro que com todas as prevenções, com todas, né, todas as medidas que são orientadas pelo Ministério da Saúde, enfim. Só que a cidade precisa continuar. Serviços essenciais a prefeitura precisa fazer. Andando para a rua essa semana, só buraco. Né? Você pega a Enio Pires de Camargo, que judiação. A Enio Pires também, mas aqui a Josefina Giovanna Rossi. Precisa ser feita as manutenções. Agora, uma situação que precisa voltar à normalidade é a questão da saúde. A realização de exames, a realização de consultas, né, de cirurgias eletivas, precisa voltar. Como que pode parar tudo? Tem pessoas aguardando fazendo cirurgia, aqui no caso tem pessoas aguardando para fazer cirurgia, que está com pedra no rim, que precisa tirar, né, o baço, enfim, coisas, cirurgias que precisam ser feitas, que já foi diagnosticado, que já foi feito exames pré-operatórios, porém, em virtude dessa situação, se parou tudo. E não pode. Não pode. Tem pessoas sofrendo, aguardando cirurgias. Tem que se voltar à normalidade. Se não morre de coronavírus, pode morrer de outra doença. Então, eu reforço novamente que a Secretaria de Saúde precisa voltar à normalidade junto com a Santa Casa. Voltar aos serviços que ser atendidos, as cirurgias que estavam marcadas, que remarquem, que se realize. Não temos nenhum caso. Hoje mesmo passei ali do lado do hospital Campanha, ali, as pessoas, diversos profissionais de saúde parados ali, porque não tem paciente. Vamos usar esses profissionais para outra área, para ajudar. Agora, se surgir outro caso, já a tenda está formada, está montada, aí volta para lá. Mas a saúde precisa continuar. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão sofrendo por falta de exames, por falta de consultas e de cirurgias já agendadas, ou melhor, que estavam agendadas e foram canceladas posteriormente. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, fica aqui essa cobrança, esperamos que possa Esperamos que nas próximas semanas podemos observar resultado por parte da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Capivari.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nelson de Souza Soares. Mais uma vez, vou pedir aos senhores vereadores, é uma questão só de seguir o regimento, vocês sabem que eu gosto de seguir as regras, né? Para a gente utilizar o tempo, são 10 minutos mais um minuto, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, também vereadora, à imprensa escrita e falada, aos colegas funcionários da casa, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, também por todos os meios de comunicação que estão conectados conosco nesta noite, sejam todos bem-vindos, também a Rádio Cacique, né, que é transmitido também na terça-feira, no dia de manhã, muitos acompanham a nossa sessão camarária, então seja bem-vindo à nossa sessão, quero cumprimentar também aqueles que se encontram acompanhando pelo nosso jornal.com, muitos acompanham por ali também, sejam todos bem-vindos à nossa sessão camarária. Supremo, gostaria de ressaltar, até parabenizo o novo vereador Valdir, não tinha tentado, Valdir, mas observando na lista que tem ali das emendas parlamentares, existe duas emendas para Capivari, que é uma de 160 e outra de 180, que é de Vossa Senhoria, a qual está ali para a compra de uma ambulância, né? E a de 160 mil está destinada para a compra de ambulância UTI para a Santa Casa, mencionada no próprio edital do Estado. Então, é uma grande conquista aí para o nosso município, qual já entrei em contato com o senhor prefeito, pedindo aí a atento, né? Porque o deputado precisa de uma resposta, se o município recebeu ou não, porque tem até amanhã esse dinheiro para cair no Fundo Municipal de Saúde, no qual o município estará fazendo essa aquisição deste veículo e passando para a Santa Casa. Visto, nós vereadores e aqueles que nos acompanham, há muitos anos, né, que a Santa Casa ela não recebe um veículo novo. E será pela primeira vez aí de anos, aí, e principalmente a ambulância que estão sem. A única que estava tendo lá em atendimento, ela veio fundir o motor, deu problema sério mesmo, se encontra parado, eu acredito que eles não irão nem consertar, devido ao valor, o custo que há para aquela ambulância, né? Está utilizando a ambulância aí, parece que de Rafá, que está dando atendimento aí à Santa Casa. E aí, vindo esse apoio do deputado André do Prado, para a compra deste veículo novo aí, para a Santa Casa. Já até pedi ao seu prefeito que a compra é para um veículo grande, né, para o UTI, porque houve a intenção de comprar dois veículos pequenos, um para a Santa Casa e outro para o município. Mas para a Santa Casa, o que ela precisa de emergência, para ontem, no caso, seria mesmo uma ambulância grande, e o senhor prefeito se comprometeu, então, de fazer essa compra dessa ambulância UTI e destinar, então, para a Santa Casa, para a exclusividade da Santa Casa. Não vai estar emprestada, como está até o dia de hoje, mas exclusiva aí para a Santa Casa. É um pedido aí que vem acompanhando de tempo, do próprio motorista Elias, após ter entrado lá, apesar que a gente já sabia da dificuldade que tinha a Santa Casa, e também do seu Celso, que hoje ele se encontra um pouco afastado devido a essa pandemia, né? Ele se afastou, e acredito que logo ele voltará para o seu trabalho, dando seguimento na parte administrativa ali da Santa Casa, e é um dos pedidos também do seu Celso e do Elias, essa vinda dessa UTI, essa ambulância UTI móvel aí para a nossa querida Santa Casa, centenária Santa Casa, que tanto precisa, né? Gostaria também, senhor presidente, de passar aqui um pedido dos moradores lá do bairro Bosque dos Pinheiros, principalmente a rua Campinas, mas quero ressaltar todas as demais ruas, quero fazer outra indicação, solicitando para que faça a manutenção daquelas ruas ali, visto que são ruas de terra, né? Então não existe tempo bom, tempo do barro, de chuva, há muito barro, né? E o tempo do calor é um pó que realmente deixa muito a desejar. E os moradores ali estão solicitando que a prefeitura faça, então, a manutenção daquelas ruas, e principalmente a rua Campinas, ali no Bosque dos Pinheiros. Outro sistema também, a respeito de ruas, é o clamor que está ali dos moradores ali da rua, da avenida, né, Demetrio Girardi.
visto que até uma das senhoras que me ligou, dizendo para mim até refrisar que tem sido uma rua, uma avenida importante e que tem sido uma vergonha para o nosso município. Então, eu gostaria de solicitar o empenho do seu prefeito, como setor de obra, aí, para que possa tomar as devidas providências a respeito da avenida Demétrio Girardi, né? Para que possa ali fazer a sua manutenção, seja fazer o recape, porque de tanto buraco que tem nela, não tem como fazer simplesmente uma manutenção, mas que seja feito ali, então, um recape naquela avenida. E não esquecendo do nosso querido bairro Mara do Sol, né, Binga? Abandonado, desprezado por essa administração, que dá vergonha em dizer, né? Um bairro tão importante, temos ali temos ali um parque ecológico, onde que, apesar que hoje está fechado devido a essa precaução aí da vigilância sanitária, né? Mas é um lugar de lazer que muitas pessoas passam por ali para tirar os seus momentos de caminhada, de corrida, enfim. E hoje temos ali um bairro totalmente esquecido por essa administração, quanto também o bairro Porto Alegre. Mas, mais uma vez, volto a cobrar, volto a pedir, volto a suplicar em favor daquela população ali do bairro Mora do Sol. E também, até ontem, eu tive, tive umas 3 ou 4 ligações de pessoas pedindo a segurança para o bairro. Visto ali o tráfico de droga, o movimento muito terrível ali, pessoas inseguras naquele bairro que pedem ali a presença da Guarda Municipal, a presença ali da Polícia Militar, para que possa realmente dar apoio àqueles moradores ali do bairro Morada do Sol. Principalmente ali a Rua da Pai, a Rua Antônio Nora, também a Rua Sebastião Isaías Machado, parece, e a Érico Veríssimo. São umas ligações que tive de moradores desses bairros, dessas ruas, solicitando aí apoio de segurança para que eles possam ter um pouco de paz naquele local. Então, quero registrar aqui essa solicitação daqueles moradores. E outro sim, senhor presidente, eu até quero pedir mais, seria uma parte de fiscalização do setor de trânsito, sobre a rua, final da rua Sebastião Castro Neves, entre a Avenida José Aniquino com a Ismael Bueno de Oliveira, é sentido proibido de quem desce a Sebastião Castro Neves. Visto que ali é um local perigoso, que quem vem no sentido certo, quem vem da Ismael Bueno para ter acesso a José Aniquino, está corretíssimo, mas é uma curva, senhor presidente, que ele deve lembrar, os 9 vereadores, que ela é uma curva que você não tem visão de ver quem está descendo. Infelizmente, está tendo condutores de veículos descendo ali na contramão. E existe ali a sinalização, existe uma placa que é proibido dar o segmento. Infelizmente, está acontecendo por alguns desavisados, que isso pode custar muito caro. Isso pode custar vida, porque se uma pessoa está vindo de moto ou de um carro, e se essa pessoa está descendo em velocidade, se encontra ali, pode ter um momento de vida ser ceifada por irresponsabilidade, não por causa do município, devido ao próprio cidadão que está errado entrando na contramão. Mas gostaria de solicitar o empenho de uma fiscalização, o que pode ser feito naquele local. Por placa tem de proibição, mas infelizmente ali tenho recebido não só uma ligação, mas várias pessoas têm me ligado dizendo essa irregularidade que está acontecendo ali. Eu até fui observar sobre a sinalização, está correta, existe a placa de proibição, mas aí existe alguns desavisados, que por preguiça de dar volta pela rotatória do Bianchi ou a uma rua antes, está preferindo descer ali a 40, 50 metros e isso custar uma cadeia e uma vida que se vai sem ter um retorno depois. Então, gostaria de solicitar um empenho do secretário para ver o que pode ser feito. Se coloca ali uma fiscalização ou se dá autorização das pessoas pegar a placa e multar essas pessoas que passam ali de uma forma mais severa, porque está colocando, senhor presidente, vidas de pessoas ali inocentes à perda, né? Isso pode acontecer e ser totalmente irreversível. Novo vereador Matheus Escarso comentou uma coisa muito séria e importante, que é sobre a paralisação das cirurgias, a qual eu tinha até anotado aqui para comentar, visto que várias pessoas têm nos comunicado, indo sempre, principalmente às cirurgias de vesícula, né, que está aguardando, uns foi adiado e nunca mais voltou o agendamento, né, e essas pessoas não saem da Santa Casa tomando medicamento para conter a dor, que é insuportável. E são vários tipos de cirurgias, senhor presidente, que foram canceladas e que não foram retornadas aí para ser feita. Então, como sempre digo, existe a pandemia, existe toda essa cautela neste momento difícil que estamos passando, mas tem algo sério também que deve ser revisto pelo próprio município e não deixar assim, as pessoas precisando das cirurgias no sofrimento, porque de repente a pessoa não vai morrer pela Covid-19, mas termina morrendo aí pela vesícula, pela uma complicação de uma cirurgia que está aguardando.
Vereador, tem mais um minuto.
Obrigado, presidente. Já concluo. Deve morrendo por suspender uma cirurgia tão necessária que a pessoa poderia ter feito com antecedência. O exemplo tem um doutor Guaciri, que é médico aqui, que entende muito bem aí, sempre vesícula, tem apendicite também, tem pessoas aí aguardando cirurgia de apendicite, que algumas delas se dá complicação. Tem casos que são irreversíveis. Né? Então, eu acredito que o hospital, a direção que está responsável, tem que ver caso a caso e resolver essa situação e liberar, então, as cirurgias seletivas aí da Santa Casa a ser realizada no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e desejo uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, nós passaremos direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno da Casa. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazenotto Júnior. Bruno Barnabé da Silva.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos. Edson José Bombonante.
Presente.
Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho.
Presente.
Jussiane Orozco Malto.
Presente.
Guacílio Justino Alfredo. Presente. Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarço. Nelson de Souza Soares.
Presente.
Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo um número legal de comparecimentos, o primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Requerimento número 31/2020 do vereador Matheus Escarço ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, envie cópia integral dos documentos que teve como objetivo a contratação da empresa especializada em serviço de instalação de hospital de campanha.
Em discussão, requerimento 31/20 do vereador Matheus Escarço. Em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
É o que consta na ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Uma excelente noite a todos.
Abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sonho teu céu de anis, és também um pedaço paulista. Esta pátria gigante, o Brasil, salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sobre as bênçãos excelsas de Deus, salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus vem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e sua altura, suba ao céu que esta terra abençoa. Sempre